Washington, Voz da América, emissão vespertina em português, África e o Mundo.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português de hoje, 14 de fevereiro. São 12h30 em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16h30 em Cabo Verde. Ao microfone, João Santa Rita, na produção Jaime Faria, nos cuidados técnicos está a Helen Cordeiro. E vamos começar com os títulos desta emissão. João Lourenço assume presidência da União Africana num momento de muitos desafios de segurança e económicos para o continente. Em Moçambique, Daniel Chapa assume liderança da Frelimo. Pescadores de São Tomé dizem que o mar não tem mais peixes. O presidente da Ucrânia diz que só encontrará com o homólogo russo quando houver um plano de paz acordado pelos Estados Unidos e pelos países europeus. E na República Democrática do Congo, rebeldes do M23 avançam. Estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos na nossa página voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube em Voa Português. Temos um canal no WhatsApp através do qual pode receber todas as notícias da Voz da América. Vá ao seu campo de estado no WhatsApp e pesquise Voa Português. Mas primeiro vamos às notícias. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que só se encontrará com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, quando houver um plano comum com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e os líderes europeus para a paz no seu país. Em declarações na Conferência de Segurança de Munique, Zelensky disse que Trump lhe deu o seu número de telefone pessoal e disse que podia ligar quando quisesse. Na sexta-feira, a Ucrânia entregou aos Estados Unidos as suas propostas para um acordo bilateral de acesso a minerais raros, disseram duas fontes ucranianas. O lado americano pediu algumas horas para examinar as propostas, estando previsto que o presidente Zelensky se encontre com o vice-presidente americano J.D. Vance mais tarde, na Conferência de Segurança de Munique, disseram as duas fontes da delegação ucraniana. Entretanto, o vice-presidente J.D. Vance criticou os governos europeus pelo que descreveu como censura à liberdade de expressão e aos seus adversários políticos, evitando em grande parte a questão de como resolver a guerra na Ucrânia. Falando a líderes políticos europeus, oficiais militares e diplomatas, Vance surpreendeu o público ao descartar o risco de interferência política russa na Europa, adotando uma postura semelhante à do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que criticou as alegações das agências de informação americanas de que a Rússia tinha interferido a seu favor nas eleições de 2016. Vance acusou os políticos europeus do que disse ser um medo do seu próprio povo e avisou-os de que a verdadeira ameaça à sua democracia não vinha da Rússia ou da China, mas sim do que disse ser o recuo da Europa de alguns dos seus valores mais fundamentais, valores partilhados com os Estados Unidos. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, rejeitou as críticas do vice-presidente americano, dizendo que são inaceitáveis ao interferir num debate sobre a tentativa de grupos anti-imigrantes de influenciarem a região. Vance disse anteriormente na conferência de que não deveria haver nenhum firewall que exclua a colaboração política com os partidos europeus que abordem as preocupações dos eleitores sobre a imigração. O grupo rebelde M23 tomou hoje a cidade de Kavumu e o seu aeroporto estratégico na província do Kivu Sul, no leste da República Democrática do Congo, anunciou o porta-voz do grupo, Lawrence Kanyuka. Isto na véspera de uma cimeira da União Africana em que os ataques destes rebeldes, apoiados pelo Ruanda, estão no centro da agenda. O presidente do Congo Democrático, Félix Tshisekedi, não participará na cimeira que se realiza amanhã para, segundo o seu gabinete, se dedicar à crise no país. O presidente angolano, João Lourenço, que tem tentado mediar no conflito, apelou, entretanto, ao governo de Kinshasa para manter conversações com o M23. Numa entrevista à revista Jeune Afrique, o presidente angolano disse que as autoridades congolesas estão cientes da necessidade de manterem um diálogo com as partes, incluindo o M23, e deu como exemplo as negociações que puseram ao fim da guerra em Angola. No Sudão, as forças de apoio rápido atacaram o campo de deslocados de Zamgam, atingido pela fome, e pelo menos 7 pessoas morreram, disseram os habitantes locais e os médicos sem fronteiras. presidente angolano assume amanhã a presidência executiva da União Africana durante a 38ª Conferência Ordinária de Chefes de Estado e de Governo que se realiza em Addis Abeba, na Etiópia. Numa recente entrevista à agência de notícias Angop, o ministro das Relações Exteriores, António Tete, disse que o governo perspectiva um mandato à frente da União Africana caracterizado, segundo ele disse, por um compromisso com a governança colaborativa, a construção da paz e o empoderamento económico do continente. O investigador e especialista em relações internacionais, Osvaldo Mboko, diz que João Lourenço deverá aprovar uma agenda de paz e aproveitar a União Africana para colocar a situação na República Democrática do Congo na agenda do continente para conseguir um amparo maior. Ele falou com o Álvaro Lugero de Andrada.
Angola tem uma visão sobre paz, estabilidade e segurança regional. E como deve calcular, o continente africano é o continente com maiores focos, melhor, de conflitos a nível do mundo. Logo, a presidência de Angola será marcada essencialmente por este elemento. Mas é importante também aqui sublinhar que há um lema que Angola tem que cumprir, que tem a ver com justiça para os africanos e afrodescendentes por meio das indemnizações e, comitantemente a isso, infraestrutura como desenvolvimento em África. Então, esses dois vetores são os vetores que, do ponto de vista institucional, Angola tem que criar estratégia para materializar esta realidade durante a sua presidência. Mas as questões da estabilidade política e militar vão dominar, sem sombra de dúvida, a agenda do Estado angolano. E por dominar a agenda do Estado angolano, eu tenho estado a defender que Angola deveria conceber aquilo que eu considero uma agenda de paz para a África. Uma agenda de paz para a África que estaria ligada aos objetivos e metas traçadas ao nível da Agenda 2063, mas que fosse uma agenda exequível, uma agenda realista, que poderia não ser materializada no seu todo ou grande parte no consulado de Angola, porque é só um ano, mas que poderia servir no futuro como instrumento também de análise, de consulta para as próximas presidências e, quiçá, servir de um dos instrumentos complementar ao nível da Agenda 2063. Seria interessante se Angola tivesse uma agenda bastante clara nesta direção. Agora, é crucial que exista um maior entrosamento entre a presidência de Angola com a Comissão da União Africana, por ser o órgão que vai executar as diferentes deliberações.
João Lourenço senta, parece, com o pé atrás, porque está no estado do campeão da paz, aí está muito a tentar mediar um conflito no leste da República Democrática do Congo e não tem apresentado soluções. Inclusive agora a ECA e a SADEC entraram para tentar encontrar uma solução. Isto poderá marcar também o mandato dele?
Marca, sim, senhor, porque independentemente de não ter encontrado resultados factíveis, mas o Estado angolano apresentou algumas soluções. Os contendores é que não andaram na mesma direção, mas esse não é o pano de fundo. Eu penso que a Angola vai aproveitar esta tribuna continental que vai dirigir para colocar na agenda o dossiê República Democrática do Congo e ter um amparo maior e cooperação dos Estados-membros. Penso que estrategicamente a Angola vai olhar nesta direção. Está a dirigir a União Africana, colocar, influenciar a agenda do continente sobre matéria e paz ao nível do leste da República Democrática do Congo, com o objetivo mesmo ou de se dar continuidade àquilo que tem sido o processo de paz de Luanda e de Nairobi, porque também, sejamos sinceros na abordagem, esta cimeira que foi realizada não produziu resultados factíveis. Angola pode tentar recuperar o seu papel como mediador ao nível já da União Africana, que é uma plataforma mais vasta, que é continental, tem maiores instrumentos e mecanismos ao seu dispor para tentar influenciar ao máximo o comportamento desses dois atores. A grande questão aqui é saber se o Ruanda ainda considera Angola como um interlocutor válido.
Era o analista de Relações Internacionais Osvaldo Mboko, que eu estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade. Em Moçambique, entretanto, o presidente Daniel Chapo foi eleito hoje presidente da Frelimo, sucedendo assim a Filipe Nyusi. Analistas políticos alertam que, enquanto não forem clarificados alguns aspectos do presente debate político em Moçambique, nomeadamente a separação entre o partido e o Estado, a subordinação do chefe de Estado a órgãos partidários, Chapo não vai ter autonomia plena para governar, para além do que ele tem ainda o desafio de unir as alas criadas pelos anteriores presidentes que ainda estão vivos. Ramos Miguel.
Daniel Chapo assume a liderança da FRELIMO num contexto de grandes desafios, entre os quais o de garantir algum tipo de legitimidade perante alguns setores da sociedade moçambicana e unir as alas Chissano, Guebuza e agora Nhusi, os três anteriores presidentes ainda vivos. O analista político Ivan Maussi diz que Daniel Chapo é obrigado a fazer isso para poder ter algum tipo de apoio ao seu projeto de governação.
Poderá ser possível, na medida em que a FRELIMO já nos habituou, a ter aquilo que nós chamamos de disciplina partidária, né? Em que muitas vezes, por mais que existam problemas internos do partido, os mesmos não são levados para fora do partido. Em segundo plano, a FRELIMO consegue comunicar internamente com vista a criar uma situação de estabilidade.
O analista político Fernando Lima considera haver várias premissas que ainda estão em aberto, sobretudo a própria ligação orgânica entre a FRELIMO e os órgãos do Estado, num contexto em que há um questionamento sério sobre a separação entre o partido e o Estado e a concentração na mesma pessoa de um cargo partidário e outro presidencial.
Enquanto todos esses assuntos não forem clarificados, o presidente Chapo não pode ter autonomia plena para governar e terá que ser sempre feito por consensos, por estratégia política no sentido de avançar nos assuntos em que há consensos e, vamos dizer, ser bloqueado nos assuntos em que encontrará eventualmente uma oposição de outras forças dentro do seu próprio partido político.
Lima destaca, entretanto, que daquilo que se sabe sobre a história da própria FRELIMO, se as premissas forem idênticas, certamente Daniel Chapo vai tentar moldar a máquina partidária ao seu próprio programa de governação e isso será também influenciado por fatores externos.
A FRELIMO e a sua liderança está muito condicionada pela contestação popular que tem vindo a pôr em causa o partido FRELIMO, a sua liderança e os seus programas. Portanto, nunca poderá ser uma liderança e uma governação em termos de estamos a cumprir o nosso programa. Tem que ser sempre muito em função daquilo que foram resultados das contestações populares.
Mas se esses elementos não forem tomados em conta, a FRELIMO caminhará para a irrelevância, afirma Fernando Lima.
O importante é que o partido represente um apoio sólido de base e não um partido que governe pela força, que governe pelo gás lacrimogéneo.
Entretanto, o analista político Patrício Zé diz que a separação entre o partido e o Estado é um debate que a FRELIMO já está a fazer longe dos holofotes. Aliás, o antigo presidente da FRELIMO, Filipe Nhusi, na abertura da sessão do Comitê Central na Matola, deixou transparecer essa ideia.
Se com o poder no governo e no partido acharem que têm que separar, discutam nos órgãos legislativos, não é? A nível constitucional, faça essa revisão.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Maputo para São Tomé, onde cerca de 30% da população de pouco mais de 200 mil pessoas sobrevivem da pesca artesanal. No entanto, há cada vez menos peixe no arquipélago. Alterações climáticas e más práticas de captura são responsáveis pelo decréscimo, aponta um estudo da Direção de Pescas de São Tomé. O Oscar Medeiros tem a reportagem.
Eugênio da Silva é um dos cerca de 4 mil pescadores artesanais de São Tomé e Príncipe.
Nós temos aqui essa história de barco de pesca, que são 55 navios que está feito a coro aí com o nosso país. E estão com muita jangada aqui no alto mar. Tem uma armação já montada, com boias, muitas boias, umas redes, e mantém um espaço de mar com quem está ancorada lá. Não é uma só jangada, são várias jangadas. E com isso, gás que começa aqui ali, os peixes pequenos ajudam. E peixes pequenos, quando ajudam, aqueles peixes maiores começam a atrair para comer esses pequenos.
Os pescadores apontam o dedo à técnica usada pelos navios de pesca da União Europeia perante a redução do pescado perto da costa. Edmilson Bonfim diz que tem tido cada vez menos rendimento.
Antes íamos com 30, 25, 20 litros de combustível, fazíamos uma boa pesca, víamos com bastante rendimento. Agora, temos com 70, 80, 90 litros de gasolina, mesmo assim quase que não apanhamos nada.
É o caso também de Luís da Trindade, cuja embarcação regressou à Praia Gamboa, nos arredores da cidade de São Tomé, após quase 24 horas no alto mar.
E ver aqueles barcos maiores que estão, acaba com os peixes aí.
E há algum risco quando vão para muito longe?
É muito risco. Lá no alto mar tem muito tubarão.
A dificuldade em encontrar peixe conduziu a que os pescadores artesanais, que abastecem cerca de 90% do mercado nacional, usem agora práticas que as organizações do setor desaprovam. Jorge Carvalho Rio é técnico da Marapa, uma ONG parceira do governo para o desenvolvimento do setor da pesca.
Uma das más práticas é a pesca com dinamite, outra uma pesca é usando artes de pesca não seletivas, né? Apanhando peixe muito pequenino, e isso são sobretudo peixes demersais, portanto, peixes de fundo, peixes que não andam muito. E como não andam muito, os pescadores, quando vão à faina da pesca e não apanham peixe, portanto, eles lançam essas redes para apanhar o que for.
Augusto Fonseca é um dos pescadores que usa a técnica, visto não ter condições para pescar em alto mar.
E aquele peixe pequeno é que cria criança, porque já no ano já não vai ter peixe, como pegar peixe grande. Peixe grande sempre fugindo da que dá, esse Bahia que vem, é que safa a família com ciência, se não for ele mesmo só, a família morre com fome.
As alterações climáticas, nomeadamente a redução das chuvas em muitos países da região, também estão a contribuir para a diminuição do peixe nos oceanos, dizem os especialistas da Marapa, que participaram no estudo realizado pela Direção Nacional das Pescas. A Marapa defende a aplicação das leis.
Temos muitas leis ambientais, etc. Estão todas engavetadas, né? Portanto, é preciso a gente ter a coragem de aplicar.
A ONG alerta para as consequências da falta de peixe na região, nomeadamente o aumento da pobreza.
Cerca de 30% da população santimense sobrevive da pequena pesca artesanal. Estou a falar dos pescadores e das palaias que comercializam. Temos casos de muitas peixeiras que reclamam que quase que não vêm peixe para vender.
O problema tem ainda um impacto nos negócios paralelos, como o da Helena da Cruz, de 29 anos de idade, mãe solteira de 4 filhos, que é vendedora de vinho da Palma na Praia Gamboa.
Quando vem vazio assim, nada mesmo não sei.
Com o financiamento de parceiros de cooperação, a Marapa e o governo santomense estão a criar recifes e áreas de pesca protegida perto da costa do arquipélago. Oscar Berges, Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Oscar. Na Guiné-Bissau, o Sindicato dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Bissau suspendeu a paralisação laboral de 3 dias que havia iniciado no passado dia 11, depois de ter chegado a acordo com a edibilidade. O porta-voz do sindicato, Baba Vieira, disse que depois de várias tentativas falhadas nas negociações, as partes chegaram a entendimento, com a Câmara a aceitar pagar os salários em atraso. No entanto, as exigências inscritas no caderno reivindicativo incluem também a regularização da situação de pagamentos de segurança social a todos os funcionários do município, num valor de cerca de 549 milhões de francos CFA, introdução dos nomes de alguns funcionários no banco de dados da segurança social, o reajuste salarial e atribuição de subsídio de motivação ao pessoal da cobrança. O governo dos Estados Unidos está a avançar rapidamente com os seus planos de deportação em massa, enviando alguns imigrantes para a Baía de Guantánamo, em Cuba, e deportando rapidamente outras. A jornalista especializada em imigração da Voz da América, Aline Barros, traz-nos esta reportagem narrada pela Paula Alves Silva.
No seu primeiro dia de mandato, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou a imigração ilegal uma emergência nacional. Prometeu cumprir uma das suas principais promessas de campanha e deportar milhões de imigrantes sem documentos. Os advogados dizem que os imigrantes nos Estados Unidos que enfrentam a deportação têm direito a um processo justo. Ana Flam é advogada de imigração e diretora de política no Projeto Internacional de Assistência aos Refugiados.
É emitido um documento de acusação que dá início a um processo contra si e quando pode pedir asilo ou defender o seu direito de estar nos Estados Unidos. No final do processo de pedido de auxílio à imigração, é necessário ir ao Tribunal de Imigração e falar com o juiz de imigração. Se não ganhar no final desse processo, é emitida uma ordem de deportação.
Flam diz que a deportação pode acontecer rapidamente ou pode demorar muito tempo.
É possível que alguém seja deportado depois de meses ou anos de luta contra o seu caso. Também é possível que alguém seja deportado após horas ou dias de ter procurado entrar nos Estados Unidos ou de ter vivido aqui durante muitos anos, horas ou dias, depois de ser detido ao abrigo da última política de Trump.
Desde 21 de janeiro, as autoridades federais detiveram mais de 8.200 pessoas e solicitaram a ajuda de outras agências de aplicação da lei. A administração também alargou o uso da deportação acelerada, que permite que os agentes de imigração removam os imigrantes sem documentos, sem uma audiência em tribunal.
Temos de fazer mais. É para isso que estamos a olhar agora. Estamos a procurar formas de criar mais eficiência para fazer mais.
Ouvimos Tom Homan, o czar da fronteira de Trump. A administração está a utilizar uma base militar na Baía de Guantánamo, em Cuba, para deter alguns imigrantes sem documentos, diz Tom Homan. Mas os desafios legais já começaram. Um juiz federal do Novo México bloqueou recentemente a transferência de 13 imigrantes venezuelanos para Guantánamo e os defensores processaram a administração Trump por manter os detidos em Guantánamo sem acesso a advogados ou familiares. Ana Flam.
Esta é a primeira vez na história dos Estados Unidos que o governo dos Estados Unidos detém pessoas em solo americano e as transporta para Guantánamo.
Um funcionário do DHS disse à Voa que a Baía de Guantánamo está atualmente a deter indivíduos com ordens de deportação definitivas, incluindo crimes violentos.
Vamos agora para o Malawi, onde as universidades públicas ordenaram a todos os estudantes, patrocinados pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que abandonem os estudos ou procurem outras fontes de financiamento se quiserem permanecer na escola. A decisão decorre do congelamento de 90 dias da assistência externa dos Estados Unidos, anunciada recentemente pelo presidente Donald Trump. O governo do Malawi respondeu, dizendo estar a tentar garantir que os estudantes prosseguem os seus estudos, mas as universidades alertaram que não conseguem sustentar os estudos sem financiamento. A reportagem é de Lei McMassina, apresentada pelo Álvaro Lugero de Andrade.
O governo dos Estados Unidos, através da sua agência de desenvolvimento, a USAID, dá muito que presta apoio financeiro a milhares de estudantes nas universidades públicas do Malawi. O congelamento da ajuda afeta vários estabelecimentos de ensino. James Mfanda é o responsável de comunicação da Universidade de Ciência e Tecnologia do Malawi e diz que o congelamento da ajuda externa dos Estados Unidos é um grande golpe para vários projetos financiados pelo USAID que a escola estava a implementar.
E o que isto significa agora é que tudo foi suspenso. Assim, se estivéssemos a desenvolver um currículo, não poderíamos prosseguir. Se tivéssemos alguma atividade de extensão, não poderíamos prosseguir. Se estivéssemos em processo,
podem sofrer o impacto no próximo semestre.
Felizmente, estamos a meio de um semestre. Assim, provavelmente, as propinas ou o apoio para este semestre já foram resolvidos. Mas, para os próximos semestres ou anos, isso significa que os alunos terão de procurar apoio noutro lugar ou correm o risco de desistir.
Patience Yamikani Chakwana, beneficiária da USAID Namaste, disse à Voz da América que já está a sentir o impacto. Ela diz que a suspensão da ajuda foi imposta antes dos estudantes receberem o dinheiro para a sua manutenção diária.
Foi realmente inesperado, foi do género. Tínhamos acabado de começar a escola ao fim de uma semana e depois recebemos a notícia. Nessa altura não tínhamos dinheiro e o dinheiro para as despesas não tinha sido entregue ainda. Imagino que ouvi a notícia enquanto estava nas aulas, não sabia o que fazer. Essa era a única esperança que tinha.
Chakwana afirma que além de pagar as suas propinas e o alojamento, a USAID estava a dar-lhe dinheiro para compras e ligação à internet. Agora sobrevive com dinheiro que pede emprestado a amigos. Jessica Buila, ministra do Ensino Superior do Malawi, diz que a suspensão da ajuda é desanimadora, mas garante que o governo do Malawi está a encontrar outras fontes para ajudar os estudantes.
A contratamos parceiros locais do setor privado para ver como nos podem ajudar. Também contratamos parceiros internacionais. Por exemplo, temos um acordo permanente com a República de Marrocos. Também envolvemos a República Checa e envolveremos outros também.
Alexandre Kjut, vice-diretor da Associação de Estudantes da Commonwealth, disse à Voz da América que a suspensão da ajuda externa deve ser um alerta para que os países em desenvolvimento comecem a investir mais na educação e a reduzirem a excessiva dependência da ajuda externa. A administração Trump diz ter imposto o congelamento de 90 dias para rever as despesas da USAID e garantir que estão alinhadas com a política e os interesses dos Estados Unidos. O congelamento estende-se até 20 de abril.
Na página desportiva, vamos começar com rendimentos, salários, prémios, promoções. Somando tudo isso, Cristiano Ronaldo, CR7, está no topo da lista dos esportistas profissionais que mais ganharam em 2024. O portal Sportico disse que Ronaldo aferiu o ano passado 260 milhões de dólares, nada mal. 215 milhões de dólares de salário, 45 milhões de dólares em promoções. Em segundo lugar, muito atrás, está o basquetebolista Stephen Curry, com 153 milhões e 800 mil dólares. Em terceiro, está o pugilista Tyson Fury, que aos socos ganhou 147 milhões de dólares. E onde é que está Lionel Messi? Está em quarto lugar, com 135 milhões de dólares. E depois, em quinto, outro basquetebolista, LeBron James, 133 milhões e 200 mil dólares. Entretanto, parece que quem não está nada contente com o seu salário é o brasileiro Vinícius Júnior. Joga no Real Madrid, onde é sempre um jogador de habilidade, mas de muita controvérsia. Os agentes de Vinícius informaram o Real Madrid sobre as suas exigências financeiras para continuar após o seu contrato terminar em 2027. Falou-se que podia ir para a Arábia Saudita, onde lhe teriam prometido o salário mais alto de todos os jogadores do mundo, mas aparentemente não voltaram a contactar com os agentes de Vinícius e estes agora apresentaram as suas propostas ao Real Madrid. Não se sabe quanto é que Vinícius quer, mas segundo muitos relatos, Vinícius quer ter salário mais alto que Kylian Mbappé e Jude Bellingham. Mbappé ganha 31 milhões de euros, Bellingham 10 milhões, que é o mesmo que Vinícius ganha agora. 10 milhões, quando comparado com Ronaldo, é troco de bolso, mas dá para pagar umas contas. E agora para a Europa, onde a equipa portuguesa do Porto empatou em casa com o Roma de Itália no jogo da primeira mão de repescagem para os oitavos de final. Porto esteve a perder por 1-0, empatou aos 67 minutos. Roma teve um jogador expulso aos 77, tudo acabou empatado. Segunda mão é já na próxima semana. Porto volta a estar em ação no domingo para o Campeonato Português no campo do Farense. Sporting em primeiro joga amanhã com o Aroca. Benfica em segundo está no campo do Santa Clara também amanhã. Na Europa, contudo, o grande jogo deste fim de semana é na Alemanha, onde amanhã os atuais campeões, os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, recebem os que estão em primeiro, o inevitável Bayern de Munique, tem 8 pontos de vantagem sobre o Bayern em segundo. Bayern tem que ganhar, caso contrário, fica com enorme dor de cabeça e pode, quase de certeza, dizer adeus ao Wiedersehen, ao campeonato. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Antes de terminarmos, algumas outras notícias importantes que temos aqui em mão. O Papa Francisco foi internado hoje no Hospital Policlínica Agostinho Gamelli, em Roma, para ser submetido a exames de diagnóstico e continuar o tratamento de uma bronquite. O comunicado do Vaticano informou que ele foi internado para efetuar os exames de diagnósticos necessários e prosseguir o tratamento hospitalar. Entretanto, a mesma fonte avançou que o cardeal português Tolentino Mendonça vai substituir o Papa na missa deste domingo. Sublinhe-se que problemas de saúde já levaram o Papa Francisco a interromper 2 leituras de catequeses. 4 polícias ficaram feridos num alegado ataque de jihadistas nas últimas horas contra uma coluna onde viajava o ministro do Ensino Superior do Mali, Burema Kansai, no sul do país, disseram um consórcio de jornalistas, uma fonte de segurança e um membro da delegação. Em Gaza, o grupo militante islâmico Hamas divulgou os nomes de 3 reféns que planeia libertar no sábado em troca de presos palestinianos com Israel, depois de ter reafirmado o seu compromisso com cessar fogo com Israel. Entre os reféns a serem libertados encontra-se um cidadão israelo-americano, Sagi Shen. Anteriormente, o Hamas tinha suspenso a entrega dos reféns, alegando que Israel estava a violar o cessar-fogo, o que levou Israel e os Estados Unidos a ameaçarem com o regresso à guerra. Um porta-voz do Hamas disse que o movimento não está interessado no colapso do acordo de cessar-fogo, mas criticou ainda o que chamou de linguagem de ameaças e intimidação do primeiro-ministro israelita e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E pronto, estamos a chegar ao fim deste programa de hoje, sexta-feira. Nós vamos continuar aqui presentes no sábado e no domingo com programas e notícias, claro está. Nós vamos desejar a todos os ouvintes um excelente, bom fim de semana e continuem connosco, continuem com a Voz da América.